som så je
ataki.
Sister Touch. Muito boa tarde. Podemos dar início aos nossos trabalhos. Gostaria de vos comunicar que 24 graus na Madeira está bem mais quente que aqui na sala. Queria começar por vos dar uma boa notícia, que é vamos conseguir completar a mesa. Tínhamos tido aqui a substituição de um vice-presidente que cabia a indicação ao Partido Social Democrata e, como devem calcular, iria solicitar ao plenário da Comissão que a eleição do vice-presidente fosse feita da mesma maneira, por uma questão de igualdade, com que eu próprio fui eleito, e a vice-presidente Hortense, que é indicar-vos que é o seu deputado Virgílio Macedo, e pedir-vos que aprovem, e portanto está considerado eleito. Senhor, bem-vindo a esta equipa, que eu espero que possa honrar os trabalhos da Comissão e possa estar perfeitamente ao serviço dos seus deputados, é isso que nós esperamos, portanto muito obrigado. Passava de imediato ao ponto 2, que é a apreciação em votação da ata 5.13, da reunião de 16 de dezembro. Todos leram a ata com bastante atenção, portanto não havendo nenhuma observação nem informação, vou pôr a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto 3, apreciação em votação do requerimento apresentado pelo PSD e CDS-PP, do requerimento apresentado também pelo PCP. Os requerimentos são sobre a mesma matéria, nós tínhamos feito o entendimento que os requerimentos eram de matéria parecida com o comitente. Temos a sugestão que eu vos tenho que fazer, até porque temos algum tempo, é ou fazemos a discussão conjunta, ou seja, apresenta primeiro o PSD ou o CDS o requerimento que entrou primeiro, a seguir apresenta o PCP e fazemos a votação, até porque o requerimento do CDS tinha dito que a apresentação tinha sido mais que discutida na última reunião, mas posso autonomizar, se for essa a vontade do Parlamento, autonomizar a discussão.
Sr. Presidente, se me dá licença, da nossa parte não há objeção nenhuma a que o Sr. Presidente faça como entender.
Pronto. Então, vamos passar a revisitar a matéria do primeiro requerimento do CDS e do Partido Social Democrata. O Sr. Deputado Virgílio Macedo tem a palavra para apresentar o requerimento.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que esta matéria já foi demasiado debatida da última reunião. Penso que era repetitivo estarmos aqui outra vez a discutir as razões pelas quais o PSD solicitou e o CDS-PP solicitaram a presença do Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal para esclarecer um conjunto de matérias que têm vindo a público e que, no nosso entender, era urgente e era apropriado serem devidamente esclarecidas. E, portanto, da nossa parte, ficámos a aguardar que o Sr. Presidente das Infraestruturas venha e, nessa data, obviamente, iremos fazer as respectivas questões e iremos debater a matéria em apreço e, nesse sentido, nessa data, todos iremos ficar esclarecidos sobre a razão pela qual nós chamámos o Sr. Presidente das Infraestruturas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós apresentámos o nosso requerimento tendo em conta que um requerimento do Partido Socialista para chamar o Sr. Presidente da Infraestruturas de Portugal tinha sido retirado. Era a nossa intenção e daríamos conta de tal intenção aos Srs. Deputados e às Srs. Deputadas questionar o Sr. Presidente da Infraestruturas de Portugal sobre esta outra matéria, que é a fusão da REFER e das Estradas de Portugal, na ocasião dessa reunião que se realizasse. Ou seja, haveríamos de dar conta da nossa intenção de colocar questões sobre este outro assunto. Quando não havia nenhum requerimento, tendo em conta que tinha sido retirado o requerimento do PS, nós entendemos, até para lisura de procedimento e para clarificar as matérias, não ficar dependentes ou à espera de outros requerimentos, mas apresentar o nosso, submeter o nosso à Comissão, dar conta da nossa intenção de, com a presença do Dr. António Ramalho, colocar as questões que nos preocupam e que temos ainda a acompanhar sobre este processo de fusão e sobre o conteúdo das matérias e as preocupações em concreto, trataremos naturalmente na reunião em causa. causa, é só para dar nota da nossa intenção de fazer esse debate e, tendo em conta que não havia nenhum requerimento na altura, pois apresentámos nós o nosso e praticamente em simultâneo com o do PSD sobre o assunto das portagens, etc. Por isso, esta a matéria que se coloca, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. É apenas para fazer notar à mesa que existe um requerimento que foi aprovado na última reunião, que versa sobre a mesma matéria que o PCP introduziu aqui para justificar a vinda do Presidente de Infraestruturas de Portugal. E eu creio que o requerimento, tendo sido anteriormente aprovado, este requerimento sobre a mesma matéria, se calhar acho que valia a pena, não sei, eu acho que chamar cá o Presidente da Infraestruturas de Portugal sobre uma matéria que versa o requerimento do PCP, depois de haver aqui uma audição do Secretário de Estado, nós propusemos que fosse o Secretário de Estado exclusivamente sobre esta matéria, viesse chamado exclusivamente sobre esta matéria, e que depois foi dito que ele viria como ministro e poder-se-ia fazer uma espécie de mix de todas as questões para as duas pessoas do Ministério, não sei se não seria também de chamar na mesma altura o Presidente dos Estados de Portugal para tratar deste assunto, ou se poderá eventualmente ficar prejudicado em função das explicações que o Ministro ou o Secretário de Estado derem sobre esta matéria. Eu preferia aguardar pela audição do Ministro e do Secretário de Estado sobre esta matéria e depois ver até que ponto é que o Presidente das Estradas da Infraestruturas de Portugal poderá acrescentar alguma coisa em relação aos processos concretos que aqui estão referidos e que são importantes, das transferências que está a haver entre empresas de trabalhadores que estão a ser deslocados de um lado para o outro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fez-me sinal, Sr. Deputado.
Eu penso que acho que é no sentido da maior transparência e o requerimento apresentado pelo PSD e pelo CDSPP, em termos de matéria de fundo, é diferente do PCP, porque o PCP abrange mais a questão da fusão das Estradas de Portugal com a REFER. E nesse sentido, eu penso que era importante ouvir efetivamente o Dr. António Ramalho numa audição em que seriam abordadas as duas matérias, a matéria relativamente à eventual à questão das portagens e às questões relacionadas com a fusão, e só depois, obviamente, é que eu ia ouvir a tutela política, porque assim é que faz sentido haver uma certa lógica em termos de audições, em termos de junto daqui da Comissão, ficarmos todos esclarecidos sobre estas duas matérias. E, portanto, eu acho que da nossa parte não existe qualquer inconveniente de ouvir também o Dr. António Ramalho sobre essa matéria da fusão, porque acho que é uma matéria importante e que é uma matéria que é fundamental todos nós estarmos esclarecidos sobre a evolução que houve desde essa data de fusão até agora, as mais-valias que eventualmente tenham existido, e para todos ficarmos de consciência tranquila relativamente à solução que foi encontrada para as infraestruturas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Moreira Testa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora bem, nós estamos a voltar ao início da discussão, querendo fazer parecer que não houve discussão nenhuma. O Partido Socialista, em determinado tempo, apresentou um requerimento para ouvir o Presidente da IP. Nessa mesma altura, o PSD e o CDS apresentaram um requerimento que nós considerávamos que prejudicaria a própria audição do Presidente da IP. Nesse sentido, retirámos o requerimento que apresentámos. Porque, ouvindo a tutela, não faria para nós sentido ouvir a IP. E foi nesse sentido que retirámos o requerimento. Quanto a nós, não se pode agora fazer querer repristinar uma tese que ficou vencida na última reunião da Comissão. E, portanto, nós, abstendo-nos na votação do requerimento para a audição da IP, queremos dizer com esta abstenção o seguinte, que não nos opomos à própria audição da IP, agora consideramos que ela poderá ficar eventualmente prejudicada pela audição prévia que se fará, obviamente, do Sr. Ministro. Porque não é sequer cordial, decidindo esta comissão chamar ab initio o Sr. Ministro, fazendo agora transitar a audição do Sr. Ministro para termos ulteriores. E é nesse sentido que, decidindo a comissão ouvir o Sr. Ministro, pois que se ouça o Sr. Ministro e tiremos as conclusões que tínhamos que tirar.
Muito obrigado. Sr. Deputado Legislativo Ramos.
Eu julgo, boa tarde a todos, eu julgo que há duas questões completamente diferentes. Uma questão é ouvir o Presidente da Estado de Portugal e o Sr. Ministro sobre a questão das portagens em termos gerais e no caso do Presidente das Infraestruturas de Portugal sobre as portagens na A4 e na A3. E há uma outra questão que foi levantada agora pelo deputado Bruno Dias e depois pelo deputado do Bloco de Esquerda relativamente a ouvir as Infraestruturas de Portugal sobre uma outra matéria completamente diferente, que é a fusão Estradas de Portugal refere. E, tanto quanto posso deduzir da intervenção do deputado do Bloco de Esquerda, a questão é saber, relativamente à matéria da fusão, quem é que vai ser ouvido primeiro, se as Infraestruturas de Portugal, se a tutela, neste caso o Secretário de Estado, porque há um requerimento já aprovado por parte apresentado pelo Bloco de Esquerda relativamente a essa matéria. Portanto, o que nós estamos a discutir aqui é saber se relativamente à fusão, e não à questão das portagens, qual é a sequência e a ordem das audições em comissão. Não é isso que está em discussão? Não. Peço desculpa. O que foi dito pelo deputado Bruno Dias foi que quando vier cá o Presidente das Infraestruturas de Portugal vem falar sobre as duas matérias.
Aproveito para falar.
Portanto, não há problema então.
Certo.
Não há problema nenhum. Era isso.
Senhores deputados, eu tinha dito que não íamos repetir a discussão. E não vamos repetir a discussão. Nós temos que nos habituar, fazendo apreciações de mérito e até de conteúdo político, sobre a iniciativa de cada grupo parlamentar. Os grupos parlamentares são livres de apresentar os requerimentos que entenderem ou até desafio que apresentem muitos. O plenário vota, aprova uns e rejeita outros. Depois de termos os requerimentos aprovados, alguns deles de matérias coincidentes ou não, então aí sim passamos à segunda discussão. Se o Sr. Ministro, quando marcar a vinda à Comissão, tiver tempo, e se não tiver tempo, nós daremos essa disponibilidade para uma tarde inteira para ouvir todos os requerimentos. Se os grupos parlamentares apresentarem muitos requerimentos parecidos, a única coisa que vai passar a interessar é quem fala primeiro, que é o primeiro requerimento que entra. O resto, se forem muito imaginativos, porventura não haverá tempo para todas as matérias que eram pôr nos requerimentos. Mas ainda assim, não parece que o Ministro tenha que cá vir sempre que há um requerimento aprovado. Nós já temos um conjunto de requerimentos aprovados. Portanto, o Sr. Ministro virá cá e será ouvido sobre várias matérias, de acordo com os requerimentos apresentados. Como estão em apreciação requerimentos para a vinda do Sr. Presidente do Instituto de Infraestruturas, se for aprovado, terá que vir cá o Sr. Presidente do Instituto de Infraestruturas de Portugal. Dir-me-ão assim, que é uma discussão que podemos fazer a seguir. Quem vem primeiro? Eu aí acho essa discussão, tendo, depois de aprovado o requerimento, temos que decidir, porventura, quem interessa ouvir primeiro, na mera lógica, será mais útil para os nossos trabalhos e até para melhorar audições de um qualquer membro do Governo sobre uma qualquer matéria. Portanto, eu seria levado a pôr à votação os requerimentos, que não sei se vão ser aprovados ou não, não me quero substituir à votação, e depois de aprovado os requerimentos, faremos a necessária calendarização de quem ouvimos quem. Serve a minha sugestão? Então, vou dar a palavra aos senhores deputados que pediram. Sr. Deputado, bom dia, só um minuto em que o Sr. Deputado Luís Moreira Testa, que tinha pedido primeiro, tem tempo.
Não, para concordar com o Sr. Presidente, tendo em conta que, de facto, a discussão que estamos a ter não é essa. Não é, de facto, ouvirmos sobre o quê, sobre quem, quando e o quê. É apreciarmos um requerimento posterior relativamente a um requerimento que foi já apreciado e votado. Bem, para o Partido Socialista passou a ser dispensável ouvir a empresa tutelada quando foi chamado o ministro. Para nós era preferível ter ouvido a empresa tutelada e só depois, se fizesse sentido, chamar então o ministro para esclarecer aquilo que tivesse a esclarecer. Uma vez que já está deliberada a vinda do ministro, pois bem, ouça-se o ministro e depois ouvir-se-á quem se entender.
Sr. Deputado, bom dia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma coisa que eu não disse porque estava implícito e outra que eu não disse porque estava implícito também, a mesma coisa. Duas coisas. A primeira que eu não disse porque estava implícito. Quando o PCP apresentou o requerimento, não havia nenhum requerimento apresentado em cima da mesa. E por isso para nós era o único que existia, independentemente de intenções ou não eventualmente consideradas. E por isso não há uma adenda a uma coisa que não existe. Nós apresentamos o nosso requerimento. E por isso não há aqui uma adenda a um requerimento inexistente. Depois, tendo em conta o momento do mandato, isto é, o início do exercício de funções do Governo e a continuidade de funções do Presidente de Infraestruturas de Portugal, o essencial das questões que nós queremos colocar vinculam e responsabilizam os responsáveis políticos e institucionais no essencial dos meses e dos tempos que antecederam a entrada em funções do tal Governo. E por isso não nos parecia correto colocar as questões que temos a colocar sobre aquilo que foi feito ao longo do ano 2015, se quiserem, a quem entrou em funções há poucos dias. E por isso, esta questão, eu não coloquei logo ao princípio, mas pensava que era mais ou menos evidente, e sobre as questões que o Sr. Presidente abordou, nós subscrevemos e qualquer dúvida que apareça, nós estamos disponíveis para uma reunião de mesa e coordenadores para atalhar a solução, mas não temos nada a acrescentar àquilo que o Sr. Presidente afirmou.
Sim, senhora, muito obrigado. Assim sendo, vamos votar o requerimento do Partido Social Democrata e do CDS. Quem vota? Se não virem conveniente... Há aqui uma versão mais moderna e bastante mais técnica da geringonça, que é juntar o requerimento do PCP com o do CDS e do PST, mas é um... Da minha parte não há nenhum problema. Não será a primeira nem a última, Sr. Deputado, espero eu. E, portanto, vamos então votar os dois requerimentos, poupamos trabalho, não há nenhum inconveniente. Quem vota contra, quem se abstém, abstenção do Partido Socialista, aos dois requerimentos, e portanto os requerimentos foram aprovados, com a abstenção do Partido Socialista. Daremos consequência a estes e aos outros requerimentos aprovados. Se houver necessidade, reuniremos os coordenadores para podermos definir calendário. Teremos mesmo que o fazer. Passava ao ponto 4. O Partido Comunista Português solicita a discussão em comissão do projeto de resolução 4412, e solicita também que os nossos trabalhos possam ser assistidos pela Comissão de Trabalhadores, não é? Um grupo de trabalhadores. É também implícito, as nossas reuniões são públicas, são abertas ao público e, portanto, ocuparão aqui as cadeiras disponíveis para a imprensa. E, portanto, tem a ver com contra a deslocalização da Triunfo Internacional para salvaguarda de todos os postos de trabalho e cumprimento dos direitos dos trabalhadores. Não sei se o deputado Bruno Dias está em condições... Se o deputado Rita Rato, se estiver em condições, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. O PCP apresentou este projeto de resolução, como bem disse, o projeto de resolução 44/13 contra a deslocalização de Triunfo Internacional pela salvaguarda de todos os postos de trabalho e um cumprimento dos direitos dos trabalhadores. A situação da Triunfo Internacional não é de agora. Infelizmente, os contactos que temos tido e que a Assembleia da República, o anterior governo PSD-CDS e o atual governo receberam, dão nota de uma situação de preocupação e receio por parte dos trabalhadores. São 530 trabalhadores, sobretudo mulheres, e exatamente por isso o PCP reuniu em julho com o Sindicato dos Trabalhadores Têxteis, Lanifícios, Vestuário, Calçado e Cortumes do Sul, bem como com os representantes desta empresa, que foram informadas numa reunião internacional da decisão da venda da empresa dentro de um prazo que, à data, poderia ir entre 3 meses e 2 anos. A Triunfo está no nosso país desde 1961, como subsidiária do centenário consórcio alemão Triunfo Internacional. Labora há mais de 50 anos a Triunfo Internacional Sociedade de Têxteis e Confecções Limitada, em Sacavém, no Conselho de Loures. É uma empresa prestigiada no setor do vestuário. Os trabalhadores da Triunfo conquistaram ao longo dos anos direitos importantes, alguns direitos no âmbito também da contratação coletiva que se distinguem pela positiva relativamente a muitas empresas têxteis. E por isso mesmo, a importância desta empresa reveste-se de grande importância para o aparelho produtivo, para o distrito, mas também para o concelho, e exatamente por isso nós entendemos que a matéria exigia uma posição importante por parte da Assembleia da República e trouxemos este projeto. Importa também dizer que a Triunfo Internacional, que está sediada no nosso país, obteve um volume de negócios de 21 milhões de euros em 2013, sendo que no ano 2014 contava com 570 trabalhadores ao seu serviço e um valor acrescentado bruto de 12 mil milhões de euros. A saúde financeira da empresa sempre foi assegurada, o desenvolvimento económico do país sempre exigiu isso, 12 milhões, peço desculpa, a saúde e a viabilidade económica da empresa sempre esteve assegurada. Os trabalhadores foram surpreendidos nesse plenário internacional sobre a decisão do encerramento da empresa e, por isso mesmo, à data, o PCP enviou ao anterior governo uma pergunta ao Ministério da Economia e outra ao Ministério da Solidariedade, à data, Solidariedade, Emprego e Segurança Social, sobre esta situação. Acontece que, da parte do Ministério da Solidariedade, do Emprego e Segurança Social, não obtivemos qualquer resposta e, portanto, nunca o Sr. Ministro Mota Soares dignou responder à Assembleia da República sobre esta matéria. O Ministério da Economia respondeu, apesar de passar dos 30 dias de resposta obrigatória, mas respondeu no dia 7 de setembro a dizer que o Governo tem, o Governo tem conhecimento da situação da empresa, nomeadamente das circunstâncias que têm vindo a causar constrangimentos à sua atividade e que decorrem essencialmente de alterações dos mercados em que a empresa está presente. Na verdade, a Triunfo desenvolve a sua atividade num setor muito competitivo, procurando otimizar os recursos disponíveis de forma eficiente e, apesar da sua forte vocação exportadora à concorrência dos mercados em que opera, tem exercido uma significativa pressão sobre os preços e respectivos custos de produção. No entanto, diz o Ministério da Economia, em 2 de setembro, de acordo com a informação disponibilizada pela empresa. A empresa encontra-se em laboração com 530 trabalhadores, nada tem sido, diz o Ministério da Economia, à data, nada tem sido anunciado no sentido da redução ou extinção dos postos de trabalho agora existentes. O Governo, através do Ministério da Economia, continuará a acompanhar atentamente o desenvolvimento da situação desta empresa. Isto foi no dia 7 de setembro. No dia 11 de novembro, o responsável máximo e proprietário da Triunfo Internacional, um senhor alemão com um nome difícil de proferir, pelo que digo apenas que é o proprietário da empresa e o responsável máximo, esteve na empresa e informou os trabalhadores de que a Triunfo Internacional iria encerrar em Portugal e a empresa estava a tentar encontrar outro comprador para a empresa. Aliás, o senhor administrador, o responsável máximo da empresa, na intervenção que fez e que informou os trabalhadores, disse inclusivamente quais seriam algumas das empresas que teriam sido contactadas neste processo, sem que à data tivesse ainda qualquer informação. O que foi também dito era que a empresa, no próximo ano, e portanto em 2016, no máximo, apresentando como prazo máximo dezembro de 2016, seria a data que foi assumida para o encerramento da empresa. Nós estamos profundamente preocupados com esta situação, como creio que qualquer grupo parlamentar estará, perante a importância desta empresa. Esta é uma empresa com trabalhadoras muito qualificadas. Estamos a falar de 530 trabalhadores, em que muitos casos temos casais a trabalhar na mesma empresa, temos pais e filhos, temos familiares e, portanto, o impacto económico e social desta decisão é não apenas sobre estes 530 trabalhadores, mas é muito mais que 530 famílias. Outras pequenas e médias empresas que têm também ligação direta com a Triunfo Internacional. Preocupa-nos também no quadro daquilo que representa o aparelho produtivo e a cintura industrial de Lisboa, particularmente no Conselho de Loures, aquilo que é hoje um cemitério de indústria e que foi em tempos também do ponto de vista estratégico importante para o aparelho produtivo, designadamente na área da produção, e portanto aquilo que nós entendemos importante era que a Assembleia da República pudesse assumir uma posição de compromisso relativamente ao acompanhamento desta matéria e também de assumir uma posição relativamente à necessidade de recorrer a todos os instrumentos por parte do Governo para impedir a deslocalização da empresa e a salvaguarda de todos os postos de trabalho e o cumprimento dos direitos dos trabalhadores. Com a apresentação deste projeto de resolução, nós recebemos um e-mail da empresa, que teve conhecimento, porque este projeto de resolução é público e, portanto, para além da divulgação pública na página da Assembleia da República, o Grupo Parlamentar do PCP fez uma distribuição à porta da empresa aos trabalhadores e a todos os que ali trabalham relativamente à apresentação deste projeto e o que isto significa, de solidariedade com a luta que tem vindo a ser travada pelas trabalhadoras de alertar para este problema, mas também de exigir uma resposta e, de facto, a empresa teve a amabilidade de nos enviar um e-mail informando que teria enviado também a todos os grupos parlamentares, portanto, admito que seja de conhecimento comum, de que existe um lapso no nosso projeto e, portanto, a deslocalização não seria para o Chile, mas para a China, onde atualmente a empresa Triunfo Internacional já tem 85% da produção, 85% da produção já está na China e parte no Vietnã, e que não existe qualquer processo de deslocalização, o que existe é uma vontade da empresa de encerramento da empresa, porque efetivamente aquilo que nos é dito é de que, do ponto de vista económico, é essa a assunção que a empresa quer tomar. Independentemente da forma que o impacto da destruição desta empresa, nós entendemos que há matéria de intervenção que só o Governo e a empresa podem intervir, naturalmente, e por isso, da parte do PCP e da Assembleia da República, o que entenderíamos que era importante era garantir a manutenção da empresa e, assim que possível, porque sabemos que isso também, do ponto de vista do mercado e de viabilidade económica, dá outra força da marca, porque efetivamente vender a empresa a outra marca, vender a empresa por si só, pode não assegurar a solução mais favorável para os trabalhadores, mas entendemos que, sobretudo, o compromisso que devia ser assumido era o da garantia de que, da parte do Governo, e sabemos que já foram feitos esforços de contacto e, portanto, o Ministério da Economia recebeu na passada sexta-feira aos trabalhadores, dando nota das preocupações que tem e das diligências que vai fazer, inclusivamente no âmbito da AICEP, relativamente à empresa, mas o que nós entendemos de facto é que, perante esta situação, perante a incapacidade de aguentar um ano a pressão psicológica sobre as trabalhadoras, ninguém vai aguentar. Há já trabalhadoras que, do ponto de vista psicológico, estão muito afetadas, porque estar um ano sem saber qual é que vai ser o seu futuro, qual é que vai ser a viabilidade da empresa, é muito desgastante para elas e para as suas famílias. E, portanto, aquilo que nós entendemos da maior importância é, efetivamente, que se assuma um compromisso na Assembleia da República, como aconteceu noutros momentos com outras empresas, por parte dos grupos parlamentares com a representação, para que tomem todas as medidas para impedir o encerramento da empresa, seja através da deslocalização, seja através de uma venda que não garanta a salvaguarda dos direitos dos trabalhadores, a salvaguarda de todos os postos de trabalho e o cumprimento dos direitos dos trabalhadores. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Nós não temos definido nenhum tempo, mas vamos fazê-lo na próxima reunião, dia 6. Começaremos com uma reunião de mesa e coordenadores para definir tempos de discussão de projetos de resolução, mas de qualquer das maneiras gostava de pedir aos senhores deputados que fizessem intervenções o mais sucintas possível, sem prejuízo do que entendam dizer. Tenho a inscrição do senhor deputado António Costa Silva, do Partido Social Democrata, para usar a palavra.
Muito obrigado, senhor Presidente. Boa tarde a todos. Deixar aqui duas ou três notas que nos parecem importantes. Primeiro, o encerramento desta unidade produtiva é para o PSD uma grande preocupação, sempre foi, quer pelo encerramento da empresa e pelo impacto que ele provoca, mas também e sobretudo o impacto que tem naquelas famílias que lá trabalham. Esse, logo à partida, portanto, deve ser um aspecto que nos deve levar, e somos favoráveis, portanto, a que o Governo desenvolva todos os esforços para tentar ajudar a que esta solução ou este problema seja resolvido, se o conseguir ou se for possível. Porque na prática é um problema de uma empresa, é uma opção de gestão da empresa, e isso é difícil, ou por vezes é difícil, resolver esse tipo de questões. Mas, no entanto, nós gostaríamos de deixar aqui um conjunto de aspectos que são contradições do Partido Comunista Português sobre estas matérias. E era fundamental, de uma forma muito sucinta, relembrar aquilo que tem sido a postura do Partido Comunista Português e também a postura de outros partidos que estão aqui representados, da nossa esquerda, que se reflete quando... na apresentação de propostas, nomeadamente esta que está aqui em cima da mesa, do desenvolvimento de todos os esforços para que o Governo possa evitar, portanto, este problema em concreto, temos aqui um exemplo que o Partido Comunista Português e os outros partidos, quando foi da reforma do IRC, uma proposta muito concreta, e a reforma do IRC tem implicações na competitividade, na atratividade de empresas, sobretudo de investimento externo para Portugal, que tanto precisamos num país pela situação, ou com a situação em que está, significa isto que quando o Partido Comunista Português teve a postura, ou tem postura, num contexto especial de baixar o IRC, em que refere que estamos a proteger o grande capital, mas quando o grande capital, que tem esta dimensão, tem este impacto nas empresas, nas famílias, devemos desenvolver todos os esforços. Eu pergunto quais são, de facto, todos os esforços que devem ser desenvolvidos. Portanto, cá está um bom exemplo concreto em que a reforma do IRC é um aspecto, um esforço que o Governo anterior desenvolveu, que é muito importante, precisamente, para ajudar a que estas empresas saiam de Portugal e que, efetivamente, as empresas possam ser competitivas e tenhamos a oportunidade de atrair investimentos para Portugal por essa mesma competitividade via regime fiscal. Não fazendo, entramos aqui numa contradição muito grande. Eu não sei quais são todos os esforços e gostava de saber quais são esses esforços que o Governo pode pretender sob proposta do PCP e se os vai desenvolver ou não, que essa é a questão concreta, e se o Partido Socialista, que é o partido principal em termos de governo, aquele que está a governar, o que é que vai fazer em concreto sobre esta matéria? Que medidas em concreto vai fazer sobre esta matéria? Porque nós, evidentemente, votamos favoravelmente este projeto de resolução. Não haja ou não existam quaisquer dúvidas sobre essa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Moreira Testa, do Partido Socialista, claro.
Sr. Presidente, Sr. Deputado Rita Rato, nós ouvimos com bastante atenção a exposição que fez relativamente ao projeto de resolução em apreço e compete-nos desde já dizer o seguinte. Obviamente que estamos absolutamente solidários com a forma com que o Partido Comunista apresentou a questão. Estamos preocupados relativamente às possibilidades de deslocalização de mais uma unidade produtiva do país, afetando com isso de centenas de postos de trabalho, e estamos disponíveis para desenvolver os esforços possíveis, tendo em conta a esfera do direito privado em que se enquadra esta mesma empresa, relativamente à fixação e à manutenção da empresa em questão. Mas há aqui questões que, obviamente, merecem outro tipo de resposta. Porque já se percebeu uma coisa, é que também não é pela redução dos salários mínimos, pela redução dos impostos, nomeadamente dos impostos das empresas, pela redução dos custos de contexto, que se consegue eliminar as diferenças entre Portugal e países como a China ou o Vietnã. Porque o que está em causa, obviamente, não pode ser a discussão entre os nossos custos de produção e os custos de produção absolutamente inatingíveis de países como os que estão versados no projeto de resolução. Portanto, às vezes, a eloquência do debate parlamentar leva-nos a tecer, essa sim, incongruências relativamente às mais determinadas matérias. E, portanto, não querendo cair nessa incongruência, eu gostaria de manifestar a total disponibilidade do Partido Socialista para acompanhar firmemente esta posição, mas também a forma para encontrar sucesso para a nossa estrutura económica, que obviamente não é compatível com a política dos salários baixos, dos impostos baixos, de tudo baixo, porque quando tudo é baixo, é o país que é baixo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer duas coisas, uma óbvia e outra, se calhar, não tão óbvia, pelo menos para o PSD. A óbvia é que nós estamos completamente solidários com o conteúdo deste projeto de resolução e com a proposta que é feita de resolução para que a Assembleia da República acompanhe e recomenda ao Governo todas as medidas necessárias para que estes postos de trabalho e esta empresa seja salvaguardada e mantida em território nacional. E, portanto, votaremos a favor deste projeto de resolução e achamos que estas situações não são questões de oportunidade, são questões estratégicas, têm a ver com o futuro da nossa economia e o futuro dos postos de trabalho que ela envolve direta e indiretamente. A segunda questão, que será porventura menos óbvia, é a discordância total das bases de argumentação que o PSD aqui invocou. Primeiro, isto não é uma decisão de gestão, isto é uma decisão de investimento, e, portanto, é uma decisão estratégica. A empresa decidiu realizar um investimento na China, ou seja, lá onde for. E, portanto, isto não é uma decisão comparável a uma decisão de gestão empresarial. É uma decisão muito mais profunda e muito mais consequente do ponto de vista do perfil dessas mesmas decisões. A segunda decisão é que o senhor deputado do PSD, na sua argumentação, acabou por reconhecer que nós podíamos ter uma taxa de IRC muito mais baixa do que aquela que existe neste momento e que foi imposta pela maioria parlamentar que existia anteriormente, que mesmo assim a Triunfo não iria ser sensível a esse argumento, porque esse argumento é apenas provavelmente um décimo do fator de custo que isso pesa sobre a atividade de uma empresa que toma uma decisão estratégica de deslocalizar e não é por causa da taxa de IRC ser 18% ou ser 20% que ela o deixa de fazer. E, portanto, o seu deputado, que na sua argumentação dizia que havia uma contradição no projeto em relação aos partidos como o PCP e os que se situam à sua esquerda, que eram contra o facto de baixar a taxa de IRC como argumento para fixar o investimento estrangeiro e até para promover o investimento direto estrangeiro na nossa economia, aqui tem a prova provada que pode o Sr. Deputado e o PSD e a maioria que existia anteriormente continuar a descer a taxa de IRC, que este tipo de empresas não vai ficar e não vai vir para Portugal exclusivamente com base nesse argumento. Há outros argumentos muito mais... Não é também. Não é por 2% que isso faria... Sr. Deputado.
Senhores deputados.
Eu agradecia o facto que o Sr. Deputado ouvisse a minha intervenção até ao fim, apesar de isso provavelmente provocar uma certa excitação mental com a razão dos argumentos. Mas... não é este o argumento decisivo para concorrer com países que têm custos do fator de trabalho e custos do fator energético muitíssimo mais baixos do que aqueles que as empresas enfrentam em Portugal. Tem de ser outro tipo de razões, tem de haver uma estratégia de desenvolvimento económico que permita às empresas desenvolverem-se na economia, e uma das razões que provavelmente sustenta a permanência de empresas nas economias é o facto de elas não atravessarem longos períodos de recessão, como aconteceu aqui em Portugal, durante 3 anos consecutivamente. E durante 3 anos consecutivamente, essas empresas perceberam que, se calhar, têm muito mais mercado noutros países do que numa economia que, apesar de se encontrar em recessão profunda, o governo nunca percebeu que a viragem da situação estava no abandono das políticas de austeridade recessivas que alimentavam a própria austeridade e que justificavam o facto de muitas das empresas... E que justificavam...
Senhores deputados, eu agradecia que tivessem condições para o senhor deputado terminar.
E que justificavam o facto de elas se poderem deslocalizar para outros sítios do mundo. E, portanto, senhores deputados, eu creio que estas decisões têm de ser combatidas com base em políticas económicas alternativas, e eu creio que esta nova configuração política da Assembleia da República pode permitir utilizar outro tipo de instrumentos para favorecer o investimento privado e público, com vista a dar maior sustentabilidade à economia e aos empregos que estão criados e que podem vir a ser criados no futuro também.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos quase em cima da nossa audição com o Sr. Ministro Mar. Obviamente, não sei se há necessidade de uma segunda volta. O Partido Socialista acaba de abdicar, não que não do Partido Comunista Português, tem o direito de encerrar o debate. Ainda assim, Sr. Deputado, quer... Deputado...
Obrigado, Sr. Presidente.
Um segundo.
É muito, muito rápido, só dar aqui uma nota, e esqueci-me de o fazer, devia ter feito em primeira mão, que é saudar os representantes e os trabalhadores que estão aqui da Triumph, e que eles, efetivamente, são aqueles que menos merecem este tipo de discussão. Porque discussões que nada trazem, discussões que... Se fala, vamos conversar, vamos falar com o Governo, vamos ver, vamos desenvolver esforços para se resolver alguma coisa, é tudo muito bonito, mas não resolve o problema dos trabalhadores. Portanto, soluções de competitividade, soluções para resolver o problema das empresas, como nós, o nosso Governo propôs, e agora todos querem acabar com todas as reformas que foram efetuadas, percebemos bem o porquê dos comportamentos e da forma como aqui estão a representar as coisas. Dar, sim, baixando a taxa de IRC, aliás, conhecemos muitos países na Europa, que desenvolveram fortemente as suas economias, baixando precisamente os impostos. E só nunca conseguimos baixar efetivamente os impostos por vossa causa, pela governação do Partido Socialista e pelos anos de austeridade. Sim, sim, que vocês continuam a ser responsáveis pelo ter chegado a 2011 com a situação em que chegámos. Por isso, as limitações, e ainda assim entendemos como seria fundamental para o país baixar o IRC para mantermos a competitividade, nomeada em empresas como esta, que o seu mercado é um mercado internacional, não é um mercado nacional. Portanto, não existam quaisquer equívocos sobre esta matéria. Significa isto? Se, não, mas a razão é fundamental. A razão é que vocês não apresentam nenhuma solução e todas as propostas que nós apresentamos, os senhores assumiam para o lado que aquilo que sabem fazer bem. Porque na perspectiva do Bloco de Esquerda e do PCP e agora da lógica também do PS, nós percebemos bem que mais vale ter empresas públicas do que ter empresas privadas. Porque investimentos não cabem... Não, desculpe lá, quando falo que o investimento não é uma questão...
Sr. Deputado, peço de brevidade.
Obrigado.
Muito obrigado. Senhora Deputada Isopoane, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Umas breves palavras. Primeiro, para saudar o Grupo Parlamentar do PCP pela iniciativa legislativa que trouxe à Assembleia da República e que, a ser aprovada, será uma recomendação ao Governo, traduzir-se-á numa recomendação ao Governo, concretamente, sobre esta matéria da Triunfo. Eu quero dizer que os Verdes acompanham também, certamente como outros grupos parlamentares, esta matéria já há algum tempo. Tivemos, inclusivamente, a oportunidade, depois do relato feito por trabalhadores da empresa, da manifestação da sua profunda preocupação que trouxeram no final da legislatura passada à Assembleia da República, os Verdes fizeram uma pergunta ao Governo, que obteve uma resposta justamente em final de legislatura, uma resposta onde, curiosamente, nada fala sobre a descida do IRC. Nada, absolutamente nada. Bom, senhoras e senhores deputados, na altura questionámos, agora associamos-nos diretamente a esta recomendação que aqui é feita ao Governo, porque nós consideramos que é importante que a Assembleia da República se consciencialize e, mais do que se consciencializar, que atue e possa agir na medida das suas competências, das suas possibilidades, designadamente junto do Governo também, no sentido de uma inversão da situação e, designadamente, da garantia dos direitos dos trabalhadores e dos seus postos de trabalho. Agora, eu também quero deixar aqui expresso, e por isso talvez assim acicatada tenha pedido a palavra, porque vim a correr de uma outra comissão e agora, depois do outro ponto, vou ter que ir a correr outra vez para essa comissão, queria só dizer o seguinte, e lembrar ali o senhor deputado do PSD, que esta situação acontece quando os senhores desceram o IRC. Prova provada, portanto, que a vossa medida não resultou em nada. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhor deputado Luís Moreira Teixe, para um minuto.
Bem, prescindindo de prescindir da segunda ronda, queria dizer apenas o seguinte. O Sr. Deputado António Costa da Silva fez aqui uma manobra política, dizendo que os deputados do PS, do Bloco de Esquerda, da CDU, do PCP e agora também dos Verdes, traziam o problema e não apresentavam propostas. Bem, eu quero perguntar quais é que foram as propostas que o Sr. Deputado apresentou. O Sr. Deputado não disse, mas eu vou-lhe dizer. É que o Sr. Deputado identificou como causas principais desta situação de tráfico internacional duas questões. Uma, a negligência, suposta negligência dos governos do Partido Socialista, obliterando por completo 4 anos de governo deste país, e por outro lado, não dizendo, mas querendo quase dizer, que em Portugal se praticava uma política de salários altos. Porque é isto? Porque quando se falam de custos de contexto e de custos de produção em Portugal, nós estamos obviamente a falar de custos também dos salários. Nesse sentido, eu não posso deixar de fazer uma reflexão que em indústrias deste género, o principal custo de produção, o principal custo de produção, provavelmente será o custo da mão de obra. E a grande diferença que nos separa, e aí é mesmo uma grande diferença, é que Vossas Excelências assumem a mão de obra como um custo, nós assumimos que a mão de obra tem direito à justa remuneração. E obviamente que para nós a justa remuneração não é aquela que é praticada nem na China nem no Vietnã. Portanto, os seus deputados do PSD quererem implementar um regime competitivo por ordem de implementação de um fator competitivo por ordem do salário baixo, a nós parece-nos altamente perigoso e desvirtuante daquilo que são os reais problemas do país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para encerrar o debate, Sr. Deputada Rita Rato, perceberá que lhe peça que seja mais sintética
obrigado,
possível.
Sr. Presidente, tentarei dizer apenas que a gravidade da situação acho que nos exige um mínimo de seriedade no tratamento destas matérias, porque estamos a falar de facto de mais de 530 famílias. Sr. Deputado António Costa Silva, do PSD, a resposta do anterior governo do PSD ao Sindicato dos Trabalhadores foi enviá-los para o IAP-MEI. Foi a resposta que o anterior governo fez ao Sindicato dos Trabalhadores quando lhes foi colocar este problema. Foi enviar os representantes dos trabalhadores para um organismo que tutela as PMEs. E eu pergunto, que seriedade é esta no tratamento destas matérias? O Sr. Ministro da Economia respondeu-nos em 2 de setembro o seguinte: nada foi anunciado no sentido da redução ou extinção dos postos de trabalho agora existentes. Diz o Sr. Ministro da Economia, Pires de Lima, no dia 2 de setembro. Diz a Triunfa, no dia 16 de dezembro. A empresa está empenhada em encontrar um comprador para poder garantir a retenção do maior número possível de colaboradores. E eu pergunto, contradições, onde é que elas estão? Porque, Sr. Deputado, eu até admito que o Sr. Deputado não tenha memória histórica para se lembrar que o PCP, aqui na Assembleia da República, trouxe aqui problemas, vou-lhe só numerar algumas: Quimonda, Opel da Azambuja, Quemet, Yazaki Saltano, Mondelez, Delphi da Guarda, foram um conjunto enorme de empresas infelizmente pelos piores motivos, que o PCP, exatamente por assumir o compromisso que tem com os trabalhadores e com a necessidade do aparelho produtivo estratégico para o desenvolvimento do país, sempre trouxe. Onde sempre demonstramos que não é a redução do IRC, nem uma aposta em modelos, num modelo de baixos salários, que está na chave do desenvolvimento do país. Pelo contrário. E por isso mesmo é que nós entendemos que o PSD registou aqui preocupação e também registei aqui, Sr. Deputado, que disse que somos favoráveis a que o Governo desenvolva todos os esforços para a manutenção da empresa. Ainda bem, Sr. Deputado, do PSD, que o PSD agora na oposição recomenda aquilo e fará, e bem, e ainda bem que o faz, ao contrário daquilo que não fez quando estava no Governo e tinha possibilidade de intervir. Ainda bem, e nós valorizamos efetivamente isso. E por isso, Sr. Presidente, queria apenas dizer o seguinte, da parte do PCP continuaremos a acompanhar esta matéria pela importância que ela nos merece, desde logo pela importância que tem a vida destas pessoas. Estas pessoas não estão contentes com a baixa do IRC porque a empresa se vai embora. Estas pessoas querem trabalhar e o país precisa de produção. E por isso, a manutenção da empresa é uma exigência para a vida destas pessoas, mas é uma necessidade de desenvolvimento do país. E por isso a nossa posição é exatamente essa, é de que o Governo possa assumir todos os esforços, pelos vistos o Ministro da Economia recebeu os trabalhadores, coisa que o anterior Ministro nunca teve disponibilidade para fazer e até mandou as pessoas para o IAPMEI, Sr. Deputado. E por isso nós entendemos, e da parte do PCP, continuaremos a acompanhar esta matéria pelo que ela significa, da importância que tem, e esperemos que na próxima votação, de facto, se possa traduzir nesse compromisso, da nossa parte cá estaremos, convictos de que a luta dos trabalhadores que tem sido travada e que ao longo dos últimos meses estas trabalhadoras têm travado num contexto de pressão psicológica muito difícil e que ninguém suporta 12 meses sem saber o dia de amanhã, sem saber o que é que lhe perguntam em casa, se vão ter dinheiro, até quando, em que contexto é que vai ser as suas vidas, esperemos que seja encontrada uma resposta rápida, porque efetivamente é essa a necessidade da vida das pessoas, mas também do desenvolvimento do país, e por isso cá estaremos para continuar a acompanhar esta a situação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O projeto de resolução seguirá para votação em plenário. Agradeço a todos os grupos parlamentares a participação. Queria passar ao ponto 5, que é a fixação da redação final dos projetos de resolução 3 e 7 do Partido dos Socialistas Verdes e do Bloco de Esquerda, sobre o Plano Ferroviário Nacional. O texto conjunto foi distribuído, não sei se há alguma observação a fazer, não havendo, podemos fixar a redação. Agradeço o esforço aos dois grupos parlamentares para encontrar um texto conjunto. Passaria ao ponto 6. Mesma coisa, a redação final do projeto de resolução 22 e 37-13, do respectivamente do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda, construção do IC35. Perguntava-se se algum grupo parlamentar tem alguma observação a fazer, não sendo o Sr. Deputado Heitor Sousa.
Sr. Presidente, há aqui eu não sei se o Sr. Presidente notou isto, mas há aqui duas redações possíveis do projeto de resolução conjunto. Eu acho que a Comissão devia fixar uma delas, não é? Porque em ambos os casos defende-se a ideia de que o IC35 deve ser construído. A única diferença é que há uma incumbência ao Governo no sentido de encontrar o financiamento necessário para a construção do referido IC35. Portanto, essa referência, que nem é sequer uma incumbência, é mais uma nota para que não aconteça que inscrever determinadas rubricas em orçamentos e depois, como não se lhe afeta as verbas, elas ficam sempre como projetos de intenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, bom dia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já tem acontecido e agora acontecerá também, certamente, às vezes acontece que os autores das propostas consideram que o texto que foi aprovado não fica propriamente anulado pela publicação de outra versão também aprovada, e por isso, neste caso, nós consideramos que o mais adequado e o mais correto é saírem as duas formulações, que é assim que acontece quando são ambas aprovadas, no caso de ser essa a opção de um dos proponentes. Neste caso, nós consideramos que não há aqui necessidade ou obrigatoriedade de haver um texto único, havendo a preferência do ponto de vista político e a opção do ponto de vista político de que, por parte do PCP, de que o texto que o PCP apresentou e que foi aprovado possa ser publicado nesses termos, é essa a vontade que manifestamos e, aliás, disso tínhamos dado conta aos serviços. Nós solicitamos que, pela parte do PCP, que haja a publicação dos termos em que foi aprovado e, respeitando inteiramente, que o texto do BE, que foi aprovado também, seja publicado em idênticos termos. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Assim será. Serão publicados os textos respeitando a vontade dos grupos parlamentares. Passaria, e enviados para votação, passaria ao ponto 7, no fundo é para comunicar que teremos a nossa primeira reunião de dia 6 e eu iria solicitar depois, porventura meia hora antes, uma reunião de mesa e coordenadores para a discussão de assuntos vários. Portanto, é só um alerta. Iria solicitar à Sra. Ministra de Marques, está em tempo, se... Agradeci aos seus deputados que não saíssem, porque a nossa reunião não tem nenhuma interrupção, portanto continua dentro de momentos.
Presidente, eu vou ter que ir ao meu gabinete, só 5 minutos, pode ser?
Eu julgo que temos aqui um espaço de 1-2 minutos, como o gabinete de Vossa Excelência é perto.
É.
E tem feito jogging,
eu portanto sou rápido,
é uma coisa rápida.